Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, VanNews. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 10 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. Carlos e Camila em visita privada ao Papa em seu aniversário de casamento. Num dia particularmente significativo para sua família, entre seu 20º aniversário de casamento e os 4 anos da morte de Felipe de Edimburgo, os membros da realeza inglesa Carlos e Camila, em visita oficial à Itália de 7 a 10 de abril, se encontraram com o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira. O encontro realizou-se na Casa Santa Marta, onde o Papa está em convalescença há mais de 2 semanas após ter sido internado no Hospital Gemelli e onde recentemente retomou alguns encontros. A sala de imprensa da Santa Sé informa: o Papa Francisco encontrou-se em privado com suas majestades, o rei Carlos e a rainha Camila, esta tarde. Durante o encontro, o Papa teve a oportunidade de expressar seus votos às suas majestades por ocasião do aniversário de seu casamento e retribuiu à sua majestade os votos de uma rápida recuperação de sua saúde. Uma referência às condições de saúde do rei, que foi internado no final de março devido aos efeitos colaterais do tratamento do câncer que lhe foi diagnosticado há 1 ano. O Buckingham Palace anunciou o encontro oficial com o Papa no início de março, enquanto Francisco estava internado alguns dias com pneumonia bilateral, explicando que a realeza inglesa passaria no Vaticano a primeira etapa de sua viagem à Itália para celebrar o jubileu com o pontífice. Uma nota posterior, datada de 24 de março, comunicou que o rei Carlos III e a sua esposa não encontrariam o Papa devido a necessidades relacionadas à sua convalescença. Suas majestades, dizia a nota, expressam seus melhores votos ao Papa por sua convalescença e esperam visitar a Santa Sé assim que ele se recuperar. Votos que o casal expressou pessoalmente durante o encontro realizado na tarde desta quarta-feira, 9 de abril. Carlos III, além de ser o monarca do Reino Unido, é também, como se sabe, o chefe da Igreja Anglicana. Em 2019, na véspera da canonização do cardeal John Henry Newman, primeiro britânico a ser proclamado santo em mais de 40 anos, o então príncipe de Gales assinou um artigo no jornal L'Osservatore Romano, chamando o evento de motivo de celebração, não apenas no Reino Unido e não apenas para os católicos, mas também para todos aqueles que prezam os valores que o inspiraram. Carlos participou da cerimônia no Vaticano em 13 de outubro de 2019, no final da qual cumprimentou o Papa Francisco. Durante esses 3 dias de visita, os soberanos britânicos se encontraram com o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni. O rei falou às câmaras reunidas no Palácio Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados da Itália.
Profundamente entristecido pela dolorosa notícia do trágico desabamento na discoteca Jet Set em Santo Domingo, República Dominicana, que causou numerosas vítimas e feridos, o Papa Francisco oferece feridos. Em um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, divulgado pela Conferência Episcopal Dominicana, o Santo Padre expressa suas condolências às famílias dos falecidos. O pontífice também manifesta suas expressões de consolo, viva solicitude e desejos de pronta recuperação dos feridos. Ao mesmo tempo em que os encoraja a perseverar em seus esforços de ajuda e acompanhamento, o Santo Padre concede a todos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a consolação dos aflitos, a confortadora bênção apostólica como sinal de esperança no Senhor ressuscitado. O país está em luto oficial de 8 a 10 de abril de 2025, decretado pelo presidente Luiz Abinader. Ao mesmo tempo, o governo informou que, embora uma nova fase esteja começando na área afetada, os esforços não terminarão e anunciou que o foco agora será a recuperação de restos humanos. As autoridades enfatizam que essa decisão responde exclusivamente a critérios técnicos e à necessidade de proteger vidas, sem implicar que a tragédia esteja sendo deixada de lado ou que o caso esteja sendo encerrado.
O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Monsenhor Evandro Luiz Brown como sétimo bispo para a Diocese de Campo Mourão, no Paraná. O padre pertence ao clero de Ponta Grossa, também no Paraná, é membro do Colégio de Consultores e pároco da paróquia Santa Rita de Cássia da Diocese. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou saudação ao nomeado. E o Papa Francisco nomeou também nesta quarta-feira Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos como novo bispo da Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Atualmente, Dom Francisco está à frente do governo pastoral da Diocese de Campo Maior, no Piauí, e é o vice-presidente do Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A presidência da CNBB também enviou uma saudação ao bispo pela nova missão.
O Papa Francisco saúda, através de uma mensagem, os peregrinos das dioceses italianas de Grosseto e Pitigliano Sovana Orbetello, que estão em Roma para o jubileu, acompanhados por Dom Bernardino Giordano. No texto divulgado nesta quarta-feira, o Papa faz votos de que a passagem pela Porta Santa renove a todos na fé para que possamos caminhar juntos, pastor e rebanho. O Santo Padre recorda, em particular, os doentes e os idosos. Vivamos este tempo de provação contemplando o Senhor Jesus na cruz, fonte de consolação e de salvação. Diante das dificuldades que vemos no mundo e sentimos no coração, recomendo que perseverem na oração, testemunhando a cada dia aquela esperança que faz de nós o sal da terra, escreve o Papa. Francisco confia os peregrinos à intercessão de Nossa Senhora e dos santos padroeiros dessas dioceses e os abençoa de coração. Pede a todos que não se esqueçam de rezar por ele.
Santa Sé, é imperativo retomar urgentemente o caminho do desarmamento. As soluções militares não são uma resposta eficaz para a crescente instabilidade política em várias regiões do mundo. O ciclo de acúmulo de armamentos e a lógica da dissuasão são a antecâmara de suspeitas e divisões que distanciam a comunidade internacional da perspectiva de uma paz duradoura. Portanto, é necessário retomar com renovada urgência o caminho do desarmamento, dialogando também com interlocutores que possam ser incômodos. Essa é a posição da Santa Sé, expressa pelo seu observador permanente nas Nações Unidas, Dom Gabriel Icatia, em seu discurso à Comissão de Desarmamento no âmbito da 79ª Assembleia Geral da Organização, realizada em Nova York, nesta última terça-feira, 8 de abril. A mudança de paradigma adotada por muitos estados, cada vez mais orientados para soluções militares, para salvaguardar a sua soberania e interesses, tem um custo significativo, segundo Dom Kátia, tanto em termos econômicos quanto em termos de erosão do multilateralismo, do diálogo e da cooperação internacional, que foram por muito tempo os pilares dos nossos esforços coletivos. O observador permanente da Santa Sé recordou as palavras do Papa João XXIII, contidas na encíclica Patinin Terris. Já em 1963, o pontífice observou como a corrida armamentista fosse justificada com base no fato de que, se a paz é possível hoje, ela só pode ser uma paz fundada no equilíbrio dos poderes. Portanto, se uma comunidade política se arma, outras comunidades políticas devem acompanhar o ritmo e se armar também. Palavras que ainda hoje ressoam profundamente, afastando o mundo de uma paz duradoura. Diante da perspectiva alarmante de um possível conflito nuclear, Dom Kátia reafirmou o apelo para empreender, com renovada urgência, o caminho do desarmamento. Retomando as palavras do Papa Francisco, ele reiterou que as armas de destruição em massa são um multiplicador de riscos, que dá apenas uma ilusão de paz. A posse de tais armas continua sendo justificada pela lógica da dissuasão. Não obstante, a natureza mutável e a complexidade dos conflitos e a realidade inegável de que qualquer uso dessas armas teria consequências humanitárias e ambientais catastróficas. A Santa Sé, portanto, apela à adesão ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares e ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Outro tema abordado por Dom Kátia foi o das novas tecnologias e seu impacto na construção da paz. Neste contexto, foi relançado o apelo do Papa Francisco para estabelecer quadros legislativos para enfrentar desafios como o advento da inteligência artificial. Soluções que, segundo o pontífice, só podem ser buscadas por meio da vocação da diplomacia, capaz de promover o diálogo com todos, inclusive com interlocutores considerados mais incômodos ou não considerados legitimados para negociar. Só assim se rompem as correntes do ódio e da vingança, que aprisionam e se desativam as artilharias do egoísmo, do orgulho e da soberania humana, que estão na raiz de todo o desejo beligerante que destrói.
Uma assinatura que se torna um sinal de esperança, graças ao qual 700 cidadãos afegãos serão reassentados depois de serem forçados a fugir de seu país em agosto de 2021. Isso foi possível graças a um acordo assinado na tarde desta segunda-feira no Viminal entre o Estado italiano, Ministério do Interior e das Relações Exteriores e várias associações, Conferência Episcopal Italiana, Comunidade de Santo Egídio, FCEI, Mesa Valdense, Arce, Oim e Acnur. Esta é uma assinatura importante, explica o presidente da Comunidade Romana de Santo Egídio, Marco Impagliazzo, neste momento histórico em que se vê um crescimento preocupante de guerras e tensões entre os estados e se ressalta a importância dos corredores humanitários como um modelo de acolhimento e integração. Para os afegãos, que, esquecidos pela comunidade internacional, esperam serem reassentados, esse é finalmente um sinal de esperança. O texto assinado segunda-feira é um adendo ao pacto já assinado em novembro de 2021, lê-se em uma nota da comunidade de Santo Egídio, que permitiu a entrada de 812 cidadãos afegãos, refugiados no Paquistão, Irã e Turquia, acolhidos e integrados pelas associações. O novo pacto diz respeito a 300 refugiados da comunidade de Santo Egídio, 200 da Conferência Episcopal Italiana, SEI, 100 da FCEI e 100 da ARCI. Levando em conta que, enquanto aguarda a nova assinatura, o Estado italiano já concedeu ao acolhimento de 338 pessoas. De agora até o próximo mês de julho, será permitida a chegada de mais 362 refugiados. Ao todo, uma soma de 8.200 refugiados chegou à Europa desde que os corredores humanitários entraram em operação em 2016, por meio de um projeto, indica ainda a comunidade, realizado graças a uma rede de acolhimento difundida, apoiada pela generosidade de muitos cidadãos italianos e que representam um modelo de sucesso, combinando solidariedade e segurança. Nesse meio tempo, no entanto, houve notícias na segunda-feira de que a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, cancelou todos os contratos restantes para assistência humanitária no Afeganistão, que dizem respeito a programas de segurança alimentar, fornecimento de água potável e dispositivos de higiene pessoal, serviços de saúde e apoio ao alojamento de pessoas deslocadas. A mesma medida, informou uma fonte anônima da agência, será aprovada para o Iêmen, uma medida prevista no plano do governo Trump, que levará à supressão definitiva da agência até julho próximo.